últimos dias eu tenho... Realmente aconteceu em mim um despertar, assim, para poder despertar você também, né? Eu comecei a refletir um pouco sobre a minha história e o que talvez as coisas que aconteceram, as pequenas ações que foram tomadas, mas que tiveram e têm uma grande importância, né? E eu comecei a refletir no poder da gente iniciar, no poder da gente compreender que para todo início tem um começo. Muitas vezes, como eu falei em um dos meus últimos vídeos, né? A gente compara o nosso início, que às vezes a gente tá na inércia, assim, com o meio de alguém, alguém que já tá fazendo isso há algum tempo, e a gente compara e aí pensa, então eu não vou começar, né? A gente compara o nosso início com o meio do outro e a gente deixa de começar. E eu quero hoje te dar três porquês, três razões pela qual eu te aconselho começar. Tu colocar pra frente aquilo que tá no teu coração, seja um projeto que você tem em relação às redes sociais, seja um projeto no teu trabalho. Eu quero realmente poder trazer pra ti três razões e depois eu também tenho uma tarefa pra vocês. Ok, gente, eu vou começar lendo uma parada. Aí assim, é bom que já faz um filtro, entendeu? Vai fazer um filtro aqui. Porque, tipo, eu quero que tu se conecte, eu vou ler um negócio, é muito importante que você fique comigo nessa história, porque aí muitos insights vão sair dessa história, beleza? Tu se concentra, ok? Porque aí também vai mostrar o quanto tá determinado ou não, né? A sair da situação onde você tá. Eu vou ler uma história, é uma parábola. Fica comigo, por favor, fica comigo, fica comigo. E também será... Como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1. Ok? São 3 servos. A cada um deu de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os, e ganhou mais 5, ou seja, ele multiplicou. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2, ou seja, ele foi e multiplicou o que ele tinha. Fez alguma coisa e multiplicou. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e foi acertar as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5, e disse, o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o senhor me confiou 2, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. E o Senhor respondeu, servo mau e negligente. Essa parábola, ela está no livro de Mateus, na Bíblia, no capítulo 25. Mas aqui a gente vê três servos, né? Três pessoas. Fala a parábola que cada um recebeu conforme a sua capacidade. Só que o que a gente pode perceber nos dois primeiros servos é que não importou a quantidade que eles tinham. O que eles podiam fazer, eles agiram e fizeram aquele talento multiplicar, né? Então, o primeiro, ele aplicou, ele tinha 5, depois teve mais 5, multiplicou. O segundo, ele tinha 2, multiplicou, teve mais 2, ficou 4. E o que tinha 1, ele teve medo e ele enterrou. E aí, o que eu quero trazer pra gente aqui Essa parábola, ela leva o talento em relação a dinheiro, né? Mas é que eu quero levar a questão do talento como algo realmente que você tem na sua mão, um desejo no seu coração, uma facilidade que você tem, que eu não tenho, que as pessoas ao seu redor não têm, porque cada pessoa é única e cada pessoa, quando veio para cá, recebeu uma porção de realmente uma graça, sabe? Tem gente que tem uma graça para certos assuntos, sabe? Uma facilidade de fazer certas coisas e a gente acha que é por acaso, né? E eu não acho que é por acaso. Eu vejo realmente como que o Criador, ele nos deu de presente mesmo. E eu vejo que o que ele nos deu, cabe a nós multiplicar ou não. E muitos de vocês realmente têm agido como o servo mau e negligente. E eu não falo só sobre vocês, mas todos nós, todos os dias, a gente tem que escolher ser o servo bom e fiel e multiplicar o que a gente pode fazer. Eu sempre falei aqui nas redes sociais: seja fiel no pouco, seja fiel no pouco. E é daqui que eu tirei isso, né? Esse princípio, porque o Senhor, ele fala assim: você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Então eu vejo que muitas vezes a gente está estagnado, a gente se compara, a gente deseja muito, mas a gente nem está disposto a ser fiel no pouco. A gente não está disposto a ser fiel no pouco. A gente tem medo, a gente enterra e a gente pensa ainda que tá fazendo certo. Não, eu vou enterrar porque eu tenho medo do que as pessoas vão pensar, eu tenho medo do que pode acontecer, eu tenho medo de não dar certo. E você nem se ergue e vai para ação. Esses dias eu postei nos meus stories uma frase que eu achei muito importante, que é: a ação, ela gera opções que a análise nunca vai poder encontrar. Então, tem coisas que a gente realmente só vai descobrir, a gente só vai encontrar quando a gente parte da ação. A gente age, a gente começa, porque para todo início tem um começo. E aí a gente vai aprendendo mais, a gente vai se movimentando, a gente vai avançando, a gente vai crescendo, multiplicando o que se tem na mão. E às vezes você realmente desmerece o que tem na tua mão, desmerece o talento que você recebeu, desmerece a tua facilidade sobre alguma coisa. E muitas vezes tem a nossa autorresponsabilidade em alimentar ainda mais esse bloqueio. E óbvio que também tem a questão às vezes a gente não tá num ambiente onde as pessoas ao nosso redor acreditam, né? Eu recebi uma mensagem esses dias, um menino: Thaís, eu comecei o meu projeto, como eu posso lidar com os meus amigos, vendo que meus amigos não me apoiam? E eu falei para ele: isso é normal? Muitas pessoas vão ver você fazendo o que você está iniciando a fazer e não vão entender. Elas provavelmente não vão apoiar, elas vão provavelmente te criticar, elas vão dizer que você é louco. E aí eu falei para ele o seguinte: muitas vezes Deus dá pra gente sementes, que são os nossos talentos, são os sonhos, são os nossos objetivos, coisas que passam na nossa cabeça, né? Deus deu para você a semente. Deus não deu para outra pessoa. E aí, quando Deus deu para você essa semente, ele provavelmente você consegue olhar para a semente e dizer: não, eu consigo ver que essa semente pode se tornar uma árvore. Aí as pessoas ao seu redor ficam: tá doido que isso aqui vai virar uma árvore? Você tá louco. Isso é só, olha o tamanho disso. Isso é tão pequeno. Isso é insignificante. Você está louco por pensar que se você fizer plantar esse negócio, vai sair alguma coisa disso. Não vai, entendeu? E maior parte dessas pessoas, pode ter certeza, que você vai plantar, a árvore vai crescer, meu filho. A árvore vai crescer. Porque é princípio natural das coisas, entendeu? E aí, a árvore vai crescer. E quando ela se tornar uma árvore cheia de frutos, eles vão querer sentar debaixo da sombra da sua árvore. Não é assim que as coisas acontecem? E eu ainda digo mais: não, não, não mande sair, não mande sair não, entendeu? Porque quem realmente honra a gente é alguém que rege o mundo, né? Tipo assim, ele tá aí, é o nosso Deus mesmo. Mas assim, eu quero agora poder te levar num caminho, eu quero te dar três razões pela qual, por que você deve começar o seu projeto. E talvez o teu início seja essa live, talvez você vai sair daqui realmente disposto a fazer o que você pode fazer com o que você já tem na mão, né? Lembra que é a questão da excelência, né? Porque se a gente for fiel no pouco, é o que a gente leu, o muito será consequência. E o primeiro porquê que eu quero que você fique aqui, eu quero que você saia dessa live com esses três porquês na tua cabeça, tá bom? Ok? Vamos lá. Por que que eu... Aí você se pergunta, Thaís, por que que eu devo começar o meu projeto? Né? Por que que eu devo começar? E eu quero que você se responda. Porque eu devo. Eu quero realmente te levar de novo para essa história aqui que a gente leu. O talento não era desses servos, entende? Foi dado a eles a função de ser mordomo, de cuidar daqueles talentos, entende? E fazer o melhor que eles podiam fazer com o que eles tinham na mão. Um tinha 5 talentos, aí ele, caraca, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar isso aqui. E aí ele pegou o que ele tinha nas mãos e ele fez o que ele podia fazer e ele multiplicou, né? Ele não teve medo, ele foi lá e multiplicou o que ele tinha na mão. O segundo servo, ele tinha 2. E uma, gente, olha que lindo, eles não ficaram se comparando, eles não ficaram, por que você tem 5 e eu tenho 2? Ele ficou, não, eu vou focar no que eu já tenho na mão e eu vou ser fiel em multiplicar isso aqui, né? E aí tu entende que o que tu tem, né, dentro de você, o talento e a tua facilidade de fazer certas coisas, foi alguém que te deu, entende? E o dono de todo o universo que te criou, o Criador, e te ama e te fez de forma admirável, especial e tudo isso, que eu espero que você tenha convicção, ele te deu esse negócio. Mas como ele é dono de todas as coisas, isso que você tem não é seu. Entende? Você deve, porque, tipo assim, se você recebeu algo, no mínimo, cuide desse algo. No mínimo, seja um bom mordomo, sabe? No sentido de você cuidar de algo. Eu lembro que quando eu era menor, assim, minha mãe, sempre quando eu pegava coisa emprestada das minhas amigas e tal, minha mãe, tipo assim, olha, você tem que cuidar dobrado, você tem que, tipo assim, cuidar dobrado disso que você tem na mão, que é de alguém, entende? Cuide dobrado, cuide, seja cuidadoso. E aí eu venho te perguntar, você tem sido cuidadoso com aquilo que você tem? Sabe, algumas pessoas estão perguntando, como descobrir esse talento? O que é natural para você fazer? Tem coisas, e isso é muito importante porque isso vai da gente nos observar, entende? Nos próximos dias, se você está perdido, o que para ti é fácil, assim, é fluido? Por exemplo, gente, eu não sou boa em matemática. Olá, tudo bom. Olá, tudo bom, não sou boa, entende? Antes do salário de calculadora, não era ninguém, entendeu? Assim, nunca fui boa com números, assim. Nunca foi uma facilidade minha, mas é muito louco como tem gente que tem uma facilidade. Eu fico assim, o quê? E eu vejo realmente que há uma porção, assim, que um fluir que Deus ele coloca em cada um, entende? Tem pessoas que elas são boas em coisas manuais, outras já são super atrapalhadas e é melhor que elas não tentem fazer nada com as mãos, sabe? Tente se observar. Porque assim, eu acredito que você foi criado e já tem algo dentro de você, entendeu? Tipo, já tem algo de você que é fluido. E aí, às vezes, se você tem pessoas ao seu redor que te amam, assim, realmente, que querem o teu bem, chega pra essas pessoas e pergunta, ei, assim, o que que tu acha, assim, que eu faço, assim, com facilidade? Que tu olha pra mim e tu fica, nossa, eu não sou boa nisso e ela faz isso com facilidade. Às vezes a gente não consegue enxergar, né? Mas se tu tem pessoas ao teu redor que te amam, que querem o teu bem, pergunta, entende? Só pra tu dar uma olhada, assim, uma pesquisada e tal. E tenta fazer esse exercício. Mas então, o primeiro porquê é eu quero realmente trazer essa mentalidade. Porque eu devo. Eu fico pensando se eu não tivesse colocado, às vezes, em prática, certas coisas que tinham na minha cabeça, que tinham dentro do meu coração. O primeiro vídeo que eu lancei no YouTube, que provavelmente, tipo, me fez chegar aqui e ter essa conexão com você, sabe? Tipo, que louco isso e que honra. São pequenas coisas que a gente pode iniciar e pode colocar, tirar do papel e trazer pra vida real, né? Que tem muito poder. E a gente compreender que o que foi nos dado não pode parar em nós é muito importante. Entende? Eu acredito que me foi confiado muito, assim como algo foi confiado em você, entende? E é um dom, e é um talento, e é uma vontade, e é um sonho, que muitas vezes as pessoas realmente, como eu falei, não vão entender. Sempre que tu se sentir assim com dúvida, e até se perguntar por que eu devo começar isso aqui, que tu venha se responder, porque eu devo, entende? Porque eu devo e eu quero pegar isso que eu recebi, eu quero multiplicar. Eu quero ser o servo bom e fiel. E eu amo que... Eu até botei em negrito, assim, que ele fala assim, Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Isso é tão legal, assim, porque eu vejo certas coisas que eu venci internamente. Quem me acompanha desde o início sabe de várias coisas que eu compartilhei. Hoje, gente, é muito louco poder viver uma vida totalmente diferente, onde certas coisas que eram problemas, hoje, sabe, quando nem passa na minha cabeça, quando você já vive outras coisas e aquele problema já não é problema mais. Entende? É muito precioso isso. E eu vejo que eu encontrei nesse agir, sabe? Nesse não, eu sou maior do que a minha situação, da minha circunstância, eu posso ir além, sabe? Tipo, parece que essa alegria veio muito mais forte, de dentro para fora. E eu vejo como isso é princípio, né? Ele mesmo fala, tipo, você foi fiel no pouco e eu te porei no muito. Venha e participe da alegria. Que louco pensar nisso, né? Tipo, ser fiel é algo tão importante, é algo tão desafiador, porque nenhum começo é fácil, eu quero dizer para vocês. Mas quando você começa a girar as tuas engrenagens, tu entende que tu não nasceu para inércia, tu não nasceu para ficar parado vendo as coisas passarem, entende? Tipo, que foi te dado algo e que, meu, eu todos os dias, assim, eu tenho colocado isso em prática, né? Tipo, não, eu quero dominar sobre tudo isso que foi me dado e multiplicar, entendeu? Tipo, eu quero fazer ir além, não por mim, entende? Mas também por todas as pessoas que podem vir depois de mim. E assim, o segundo porquê que eu quero que tu sempre responda quando vier essa dúvida pra você, porque, tu pode, depois dessa live, tu ainda pode ter algumas dúvidas, tu pode ainda ficar pensando, por que que eu devo começar? Ou por que que eu devo continuar se tu já começou? E a segunda coisa que ficou marcada num dos meus últimos vídeos, né? Porque semente guardada no bolso não germina. E aí eu quero que tu fale isso sempre com convicção, te lembrando que não adianta tu esconder. O terceiro servo, ele enterrou o dinheiro, ele enterrou o talento e ficou lá. Eu tive medo, é muito forte isso, eu tive medo e aí eu enterrei. Nada mais é do que a gente pegando a semente que foi nos dado, o talento, sabe? Aquilo que tá no teu coração e guardou no bolso com medo. E aí, depois, quer que alguma coisa aconteça? Não vai acontecer, não tem como. A gente tem que, tipo, pegar essas leis naturais e pegar para nossa vida e aplicar, entendeu? Tipo, se a semente guardada no bolso não germina, então eu tenho que plantar. Eu não sei se você, quando era criança, fez aquele experimento, sabe, do feijão que a gente colocava no algodão e tal. Olha que maravilhosa a vida, né? Tu não teria como colocar aquele algodão no bolso e plantar, não. É, não ia dar... Tu não tinha como plantar aquele feijão no teu bolso e germinar. Mas olha como é linda a natureza, que até mesmo num negocinho de algodão molhado, ela dá um jeito de crescer. Entende? E que a gente seja esse tipo de pessoa. Que às vezes as circunstâncias ao nosso redor não sejam tão favoráveis. A gente não tem uma terra, sabe, propícia. Mas, gente, que a gente seja a semente, que se o povo tacar no algodão, a gente vai crescer. Entendeu? Diga assim, eu não preciso, meu filho, se não tiver terra, até no algodão eu vou crescer. Entendeu? Eu amo essa memória, assim, eu não sei se vocês fizeram isso quando eram, tipo, pequenos, assim, eu tive essa atividade. E é muito louco pensar, né? Mas no bolso o feijão não ia germinar. Tenho certeza, no bolso não. Entendeu? Mas pelo menos um algodão foi preciso, um algodãozinho molhado, entendeu? Um lugarzinho assim, aí ele germinou. Não era o ideal, não é um lugar de terra, mas pelo menos no algodão ele cresceu. E aí, o terceiro porquê, tá, gente? Vamos aqui pro terceiro porquê. Porque tu vai se perguntar, por que que eu devo começar? Ou, por que que eu devo continuar? Aí tu vai se responder. Porque não é apenas sobre mim. Eu quero que você repita isso, porque não é apenas sobre mim. Às vezes a gente, eu vejo assim, que quando a gente enterra essas coisas, quando a gente guarda no bolso, a gente faz sobre a gente. A gente faz sobre o nosso medo, a gente faz sobre a nossa timidez, a gente faz sobre... E o mais louco é que não, quando as coisas são são trazidas para a realidade, não tem como ser sobre você apenas. Alguém vai ser impactado pelo teu serviço, pelo que você vai falar, entendeu? Não importa o que seja. Não importa, seja você começa na sua loja com um pequeno começo, aquela loja vai ter contato com alguém, entende? E o mais louco, não só isso, mas muitas pessoas, para muitas pessoas que vão vir depois de você, vai ser pelo teu exemplo que elas vão compreender que elas podem também, entende? Se você for o pioneiro, se você, tipo, olha pro lado, gente, eu vou ser muito louco em tomar esse passo, tipo assim, ninguém ao meu redor conseguiu. Meu, quem sabe as pessoas que vão vir depois de você vão conseguir, porque elas vão olhar para você e dizer, se ela conseguiu, eu também posso. Tem noção disso? Tem noção do poder disso? Não para em você, não é sobre você. E quando a gente compreende isso, a gente vê que no fundo é sobre conexões, é sobre conectar pessoas. E como eu falei no início, no começo, provavelmente muitas pessoas vão olhar e dizer, nossa, você está louco. Como você, tipo assim, pega essa semente e vê uma árvore? Não existe isso. Olha o tamanho disso, isso é insignificante. Quem aqui já ouviu algo assim? Essas mesmas pessoas, quando a árvore crescer, vão querer sentar debaixo dessa árvore. E aí eu venho te desafiar, deixa elas sentarem na árvore. Porque a priori nunca foi sobre você. E aí vai ter pessoas que vão estar debaixo da árvore e vão pensar, realmente, ela estava certa. E se ela pode, eu também posso. Forte. Óbvio que tem outros que vão ser sem noção mesmo, vão continuar sendo sem noção. Mas a gente não pode deixar de abençoar as outras pessoas por conta de um ou duas ou três que vão estar ali sendo tolas, entende? Eles vão colher das suas próprias atitudes e consequências. E o negócio é você sempre se lembrar. Eu devo começar e eu devo continuar porque eu devo. Eu devo iniciar e eu devo continuar porque semente guardada no bolso não germina. Eu devo começar e eu devo continuar porque não é apenas sobre mim. Tá entendendo? Tá entendendo o poder disso? E agora, gente, eu quero passar um compromisso para vocês. Agora é a nossa hora da tarefa. E aí, meu filho, se você não se comprometer com essa tarefa, entendeu? Melhor voltar para a cama, melhor voltar a ficar dormindo, entendeu? Mas como aqui a gente brota e a gente floresce até no algodão, não esquece, gente, não esquece do algodão do feijão, não, entendeu? Você vai ser o tipo de pessoa que, meu filho, tem terra, o povo não tem. Tem barro, o povo não tem. Tem algodão, o povo tem, tá bom, então eu vou me jogar no algodão, me bota aqui 3 gotas d'água, que eu vou brotar. Entendeu? Fica marcada a hashtag dessa live, brotando no algodão. Ok? Quero você brotando no algodão. Agora, gente, chegou a hora da nossa tarefa. Aí você tem que se comprometer. Agora é a tarefa. E aí, se tu não se comprometer, volta pra cama mesmo, volta pra lá dormindo pra sempre. No teu conforto e tal. Mas aí tu vai perder um monte de coisa. Depois a gente vai estar lá tudo brotando no algodão, a gente vai estar lá tudo, as árvores tudo crescidas, os frutos assim, abençoando as gerações, e tu dormindo, né? E tu assim, ó, com a semente guardada no bolso. Eu vou te passar 3 coisinhas. 3 coisinhas. 3 compromissos que tu vai acabar essa live hoje, beleza? Tu vai acabar essa live hoje. Tu vai, não quero desculpa, você vai ter um compromisso com essas 3 coisas, são 3 pilares, tá? É uma pirâmide, vamos assim dizer. A primeira coisa, o primeiro compromisso que eu quero que você tenha, anota. Eu quero que você tenha um compromisso com o quê? O quê? Eu quero, gente, eu quero que a gente trabalhe com clareza, entende? Porque às vezes o que te dificulta também é a falta de clareza no que você quer. E eu quero que você escreva, o quê? O que que você quer fazer? O que que você quer iniciar? Escreva, o que que você quer? Qual é o seu projeto? Qual é o seu sonho? O que que você quer colocar pra frente? O quê? Seja claro. Thaís, eu quero montar a minha loja de trufas. E aí, você vai escrever, você vai colocar claro. Se preciso, imprima um negócio bem grande. Pra botar na sua cara, assim, ó. Quando tu levantar de manhã, pá! A segunda coisa... Gente, essa é muito importante. A segunda coisa é o como. Porque tu entendeu já que, o que que tu quer. Beleza, eu já sei o que eu quero. Eu quero isso. Mas como é que tu vai fazer? É nesse momento que eu quero clareza, porque tu vai escrever o que que tu precisa. Porque às vezes a gente sabe o que a gente quer, mas a gente não sabe o que a gente precisa. Acaba que a gente acha que precisa mais do que precisa, aí fica enrolando. Ah, eu não consegui isso, isso e aquilo. Como? Como você vai colocar isso na prática? Como? Por exemplo... É, eu ia começar meu canal no YouTube, eu tinha a data na minha cabeça, dia 1º de janeiro de 2017. Então eu tinha o quê? Que era o quê? Eu vou começar o meu canal no YouTube. Ponto. Como? Tá, eu preciso de uma câmera, eu preciso de editar o vídeo, né? Então eu preciso ver como é que eu vou fazer isso, né? A minha dinâmica. Eu preciso de um fundo, eu preciso de um lugarzinho na minha casa para fazer isso. Quantas vezes, tipo assim, isso vai tirar do meu tempo, né? Tipo, quanto tempo eu vou precisar disso? Como é que eu... Como vai ser a dinâmica disso? Escreva, seja claro, entende? Porque todo avo precisa de clareza. A gente não trabalha com ideias confusas aqui, entendeu? Então, como? O quê e o como? Como? Seja muito específico. Seja muito específico pra tu não dar volta, pra tu não pular qualquer coisa. Aí a terceira coisa... Que você já... Gente, quando? Já marcou a data? Quando? Quando é que tu vai fazer? Quando vai ser? Porque agora, aí fica mais claro, sabe, o plano. Porque tu já sabe o que tu quer. Tu já sabe como tu vai fazer. Mas aí tu precisa estabelecer uma data. E aí eu te digo mais uma coisa. É muito importante que quando você estabeleceu quando, você seja muito claro na data. E também eu te indico também você... Criar um compromisso social com alguém. Fale para alguém, pessoas que te amam, faça um compromisso assim, social, porque muitas vezes a gente não tem, a gente não faz compromisso, com a gente, né? Às vezes a gente tem essa dificuldade. Então faça esse compromisso com alguém, entendeu? Sabe o que tu pode fazer? Marca uma data. Se tu tem algum aplicativo de calendário que tu consiga colocar pessoas para ver... Coloca teus amigos lá. Pra aí quando chegar no dia e tu não fizer, meu filho, eu quero ver o povo. Cadê? Por que que você não fez? Tô vendo que você não fez. Onde está? Às vezes a gente precisa disso também. Veja se você consegue fazer isso. Marque uma data. Que aí quando tu marca a data, é como se você realmente estivesse jogando a carteira. Jogou a carteira do outro lado do muro. Aí, meu filho, não tem mais jeito. E, gente, esses três compromissos... O que, como e quando, eu quero que você nunca, nunca esqueça. Para qualquer coisa que tu for fazer. O que, como e quando. Se alguém chegar perto de você e aí tá, fulano, eu tô com essa ideia. Aí tu já faz o que, como e quando. Eu espero que você tenha anotado. Eu espero que eu tenha te incentivado. Fica agora a missão, né? Fica agora a missão. O que, como e quando. E nunca se esqueça que sempre que você for se perguntar, por que é que eu devo começar... Por que eu devo continuar? Porque eu devo, porque a semente guardada no bolso não germina e porque não é sobre mim, não é apenas sobre mim. Brota no algodão, hein?